Sejam bem-vindos de volta. O meu nome é Diogo Pessoa e esta é a segunda parte da conversa com o André Albuquerque, VP de Product na Kitsch. Uma conversa digna de ser proclamada presidencial, porque a primeira parte também foi num dia de eleições. E que conversa! O André é daquelas pessoas muito fáceis de entrevistar, porque comunica de forma muito cativante e partilha abertamente as ideias que tem, o que é ótimo. Se ainda não ouviste a primeira parte, começa pelo episódio anterior, mas confesso que é neste episódio que faço as perguntas mais interessantes, por isso vem logo de seguida para a segunda parte. Portanto, tu aqui tiveste uma experiência sem dúvida brutal e aprendeste imenso na Uniplaces, mas ao fim de alguns anos acabaste por sair e surgiu aqui também uma oportunidade de outro marketplace, neste caso num setor completamente diferente, fintech, não é?
Exatamente.
A IBAN. Qual foi aqui a razão de saída ou a razão de te sentires atraído também pela IBAN?
Eu acho que a razão de saída da Uniplaces, que não teve a ver com a IBAN, foram momentos diferentes, a razão de saída da Uniplaces é um conceito que foi popularizado pelo Reid Hoffman, chamado Tour of Duty, que é aquela missão que quando se vai na gíria militar, que se vai em missão, vai-se fazer um tour. Eu senti que na Uniplaces o meu Tour of Duty tinha terminado, tinha feito, tinha atingido tudo o que queria atingir, tinha colocado uma equipa muito boa em produto, com pessoas com quem ainda tenho sorte de poder trabalhar hoje e estava a funcionar, tinha uma liderança na equipa que me geria a mim, uma pessoa ótima, o Tiago, que eu tinha a certeza que ia deixar em boas mãos a equipa, e senti que a minha taxa de crescimento ali já não era ao nível que eu queria, e decidi que eu não queria ser impedimento de outros poderem crescer, e decidi que estava na altura de sair. Cinco anos de uma startup é bastante tempo, se calhar numa tradicional não é. Uma startup, isto é tipo anos de cão, não é? Se dissermos que cada ano vale 7,
é verdade.
Já estava ali quase a entrar na reforma. Isto é uma brincadeira, mas às vezes parece.
Não, mas é verdade, a dinâmica é completamente diferente, não é? Portanto, 5 anos é um mundo de aprendizagem.
Completamente. E por acaso depois surgiu, Ivan, no mercado que queria explorar na altura, fintech, queria compreender como é que funcionava com pessoas que eu conhecia. Também tive a oportunidade de ir crescer a equipa, e crescer a equipa de engenharia, crescer a equipa de design, crescer a equipa de produto, trazer pessoas talentosas comigo e juntar-me a pessoas talentosas que lá estavam e poder explorar o que é que era este mercado crowdlending. E foi isso, foram essas as razões.
Ok, boa. Eu tenho visto um aumento no número de players digitais com este tipo de soluções mais direcionadas para gerir o dinheiro das pessoas, não é? Em alternativa aos bancos. Têm surgido imensos, quer no continente americano, na Europa, etc. Portanto, as pessoas estão cada vez também mais a utilizar estas soluções em alternativa aos bancos e aos produtos tradicionais. Mas a IBAN, pelo menos em Portugal, sinto que ainda não tinha quando tu entraste, mas ainda não tem grande notoriedade, posso estar enganado. Mas o que eu sempre pensei nestas startups é que estão a entrar num mundo que de facto tem uma responsabilidade muito grande, não é? Gerir o dinheiro das pessoas. Existe aqui algum receio disto não ser tão robusto como parece? Tu sentiste isto ou nem por isso? Ou seja, achaste que venderam-te um projeto que era de facto super inovador e transformador do mercado?
Assim, eu percebo essas preocupações, é normal. Eu acho que tendo estar lá dentro e tendo estado envolvido na construção da própria infraestrutura, agora falando mais da parte técnica e não tanto da parte financeira, eu estava super confiante. A equipa era muito boa e sabia exatamente o que fazer, era experiente. Portanto, conseguimos construir ali um produto tecnológico que realmente funciona fantasticamente bem. Numa ótica financeira, tínhamos imensa confiança na empresa e sabíamos que as pessoas que estavam a gerir esse lado tinham muitos anos de experiência, e o modelo foi uma evolução do modelo tradicional de crowdlending, o que também traz confiança, porque não estamos a tentar reinventar demasiadas rodas, podemos reinventar aquelas que são core, o que é bom. Portanto, estando lá dentro, eu senti essa confiança na resiliência do produto que estávamos a oferecer. O foco do mercado, claro, não era Portugal, era um mercado mais focado em Espanha, era um mercado mais focado América do Sul, portanto havia diferentes mercados, No entanto, esse era um dos grandes desafios, eu acho que é um dos grandes desafios em fintech, é não só o desafio do medo que as pessoas têm, porque são produtos novos e estão habituados ao tradicionalismo dos bancos e da banca, e é normal, acho que há uma transição natural.
Mostrares credibilidade, no fundo.
Mostrar credibilidade e social proofing é super importante, porque, como tu disseste, é o dinheiro das pessoas, não é? No fim do dia nós estamos a trabalhar todos os dias para ganhar aquele dinheiro, e se somos colocados numa situação em que podemos perdê-lo, pior que isso, só a saúde. Portanto, eu acho que é normal existir esse receio. E esse era um dos grandes desafios a fazer produto e especialmente a trabalhar com research e design, era compreender como é que as pessoas pensavam nesse medo, como é que podíamos desbloquear esses medos, como é que podíamos criar o produto e criar as ferramentas certas para as pessoas não terem esse receio e poderem mudar a maneira como gerem o seu dinheiro. Porque há muito a ganhar em mudar a maneira como se gera o dinheiro. Nós nem vemos o quão claro. Ineficiente por vezes é os players tradicionais a gerirem o nosso dinheiro, e sim, isso via-se.
Ok, e esta oportunidade surge, portanto, foi também por networking do ecossistema de startups?
Sim, eu conhecia um dos fundadores, e esse é um dos melhores conselhos, e eu sei que agora em época de pandemia é mais difícil, mas network no fim do dia é das coisas mais importantes que se pode fazer, criar uma rede forte de pessoas que confiem em ti e que tu possas ajudar e criar valor para elas antes de pedir valor, que é algo que eu tento fazer sempre. É uma coisa super importante porque os melhores desafios, as melhores posições, as melhores oportunidades nem sempre aparecem nos job posts do LinkedIn ou não, e raramente caem no call.
É verdade.
No entanto, aquelas pessoas quando se conhece elas aparecem assim, ou a recomendação acontece. E este neste caso, veio de network, veio de uma pessoa que eu conhecia e que me convidou para o projeto.
O que tu disseste é muito importante. Na verdade, eu vejo que cada vez há mais ótimas oportunidades que não chegam ao LinkedIn, e como estamos agora numa era muito digital em que achamos que tudo vai para o LinkedIn, às vezes negligenciamos um bocadinho o poder da rede, não é? Da rede de contactos.
Não, completamente, completamente. Eu pessoalmente raramente abro posições para a minha equipa no LinkedIn. Aliás, a última posição que abrimos, por acaso na equipa de marketing na Kits, teve quase 300 candidatos. E por vezes vamos buscar candidatos que nós conhecemos ou que fomos diretamente falar com eles e dizer, olha, está aqui uma posição, achamos que te enquadras no perfil. Isto só acontece se tiveres um bom network, se tiveres sido disposto a boas oportunidades e desafios interessantes. Mas este network é uma grande parte disso. E sim, concordo.
E portanto, tu aqui eras Head of Product global ou em Portugal? Só para perceber.
Então, global, não havia mais nenhum Head of Product, portanto, okay. Nós tratávamos do produto que depois era utilizado a nível global.
Ok, e portanto, tinhas total autonomia em termos de experiência de aprendizagem, foi também uma curva de crescimento como na UniPlaces ou nem por isso?
Foi claramente, em menos tempo, como é óbvio, portanto, São coisas diferentes, mais uma curva de aprendizagem em fintech em si e nas diferenças do que é fazer produto para fintech. Tem variáveis que se calhar em marketplaces não se tem que, ou pelo menos no tipo de marketplace como foi no UniPlaces não temos que considerar, coisas como a regulação, coisas como legal, coisas como os próprios receios e a maneira como posicionamos o produto, porque é dinheiro, não é? É diferente. E isso sim, claramente deu uma aprendizagem completamente diferente e também bastante alta.
E portanto, tu como Head of Product, tu tens um background de gestão, inevitavelmente. Não sei se te consideras um bocado geek ou não, mas eu acho que...
Um bom metade.
Exato. Mas portanto, esta tua função implica gerir de alguma forma não só marketeers, mas também designers, engenheiros, portanto são bases de conhecimento muito diferentes e tu sentes-te confortável nesta posição, sentes que portanto como Head of Product, como Product Manager, alguém que vem com background de gestão pode estar de facto confortável nessa posição, e se não está, como é que deve estar, não é?
Sim, primeiro, a parte mais importante de se perceber é que em Product Management ou Head of Product não se gera diretamente engenharia, não se gera diretamente design. Isso deve ser feito por pessoas que engenheiros, designers, que compreendem bem a craft em si. Isso é super importante. A segunda parte é que Product Management é sobre pessoas, não é? Nós estamos a construir um produto para pessoas, nós estamos a resolver problemas de pessoas. Portanto, o que nós temos de compreender para fazer Product Management bem são pessoas e são comportamentos. As pessoas estão à nossa volta, os designers e os engenheiros, e eu só tenho background em gestão. A maior preocupação que eu tenho que ter é como é que eu ganho a confiança da minha equipa, como é que eles sabem que podem contar comigo para resolver os problemas que eles sabem que eu se calhar sou melhor que eles a resolver, ou pelo menos que eu sou uma boa pessoa para os resolver, para que eles não o tenham, para que possam estar focados naquilo que fazem bem. Portanto, essa é a parte mais importante, que é quase um bocadinho independente ao próprio background que nós temos, e isso ajuda nesse sentido, ajuda a que não tenhamos que nos preocupar com será que sabemos engenharia, será que sabemos design, o que é que sabemos e deixamos de saber. Claro que depois isto é um espectro. Quanto mais técnico for um produto, quanto mais design-led, se calhar for, mais importante é o nosso background, se calhar, tender para esse lado. E atenção, tender para esse lado porquê? Porque as pessoas que o constroem precisam de ter a confiança de quem está a gerir o produto que conheça disso. Mas tem tudo a ver com a confiança que nós temos de criar na equipa para que possamos fazer o nosso trabalho bem. Portanto, eu estava confiante porque eu quero acreditar, falando com as minhas equipas, que eu sou uma pessoa que consegue ganhar a confiança deles e que prova que essa confiança é merecida, não é? Mas correu bem e está a correr bem nesse sentido.
Pô. Ah, eu lembro-me que em consultoria, quando estive em consultoria, diziam muitas vezes que o Google era o meu melhor amigo. E eu acredito que neste tipo de contextos de rápido crescimento e também alguma disrupção, também é o caso, não é? Portanto, tu em muitas situações de certeza tinhas novidades diárias e temas ambíguos para lidar todos os dias. Como é que tu garantes que estás sempre atualizado e também és uma pessoa que te considera de alguma forma self-taught, ou seja, vais à procura de informação por ti próprio e aprendes sem que alguém tenha que te estar a ensinar?
Sim. Claramente, até porque, e isso tem muito a ver com o mindset em startups, não há mais ninguém, se não há mais ninguém, tens de ser tu a resolver, tens que arranjar maneira de descobrir como resolver, e Googling ou qualquer processo de pesquisa e descoberta são os nossos melhores amigos para fazermos a coisa acontecer, e aqui fazer a coisa acontecer é a parte importante, porque se não foste tu a fazer a coisa acontecer, ninguém vai fazê-la acontecer, e se não acontecer, algo na empresa não avança, e se de repente muitas coisas começam a não avançar, a empresa para, e uma startup que para, morre. Portanto, eu acho que essa situação claramente faz parte de mim. Em produto isso é a base de tudo, porque nós temos que desenrascar, não é? No fim do dia há uma correlação direta entre os recursos que colocamos para fazer uma coisa e os nossos recursos são limitados, seja por pessoas, seja por tempo, seja por budget, por dinheiro, por orçamento. Portanto, quanto mais nós conseguimos compreender como desenrascar, como, entre aspas, safar... Yeah. Para conseguir fazer as coisas acontecer, mais recursos vamos ter disponíveis para fazer outras coisas mais importantes. Portanto, isso passa a ser quase uma filosofia do dia-a-dia de um PM.
Ok, boa. E portanto, tu estiveste na IBAN, na IBAN, não sei, desculpa.
No IBAN.
Estiveste no IBAN 1 ano e 4 meses, penso eu. Portanto, comparado com a Uniplaces foi... muito pouco tempo, mas sabemos que neste contexto 1 ano e 4 meses acaba por ser também algum tempo. O que é que aconteceu?
Apareceu aqui.
Ok.
Neste caso acho que surgiu aqui uma oportunidade com uma equipa com um calibre que para o início de uma startup é rara. Duas pessoas que estavam a começar a Kits, o Rui e o Nuno, ambos tinham vindo da Uber Eats, lançaram a Uber Eats em Portugal, a Uber em Portugal, e depois juntaram-se à Uber Eats e decidiram que estava na altura de lançar uma coisa e juntamente com mais uma pessoa, o Henrique, que também veio da Uber, tinha ali uma equipa fundadora na qual eu queria fazer parte de, e surgiu esta oportunidade e eu não podia dizer que não. Independentemente quase de onde estivesse, eram pessoas com quem eu queria aprender.
Voltamos àquilo que tu disseste no início, não é? Que é, tu escolheste as pessoas com quem querias trabalhar.
Sempre. E eu vou tentar embody isso para sempre. Sempre que aparecer alguém que é fantástico e com quem eu queria trabalhar ou com quem eu quero aprender, eu vou tentar recrutar essa pessoa para a empresa onde estou. Se eu não tiver hipótese nenhuma e se fizer sentido, eu vou arranjar maneira de trabalhar e aprender com essa pessoa. E eu acho que esse foi o caso que aconteceu, como fez sair bem e juntar-me à equipa fundadora da Kits.
Boa, eu confesso-te que quando fui procurar a Kits no LinkedIn, de facto fiquei impressionado com o perfil de quase toda a gente que aí trabalha. Fiquei impressionado a pensar bem, de facto há aqui uma equipa muito, muito sólida, muito forte. Já conhecia também, de facto, o Rui, até ele chegou a participar em alguns eventos do BET, se me recordo. De facto, tinhas ali algumas pessoas que são ex-McKinsey's, que passaram por Ubers e outros tipos de contextos tecnológicos. E, portanto, aqui a Kits, já agora, se puder explicar o conceito, propõe-se a ser uma cozinha virtual para os restaurantes, é isto?
Sim, é assim, aqui quase dando um passo atrás e falando um bocado da nossa missão, nós temos aqui uma missão de, eu se calhar vou puxar aqui o inglês, empower restaurants to own their digital deliveries. Portanto, nós queremos capacitar todos os restaurantes que queiram trabalhar com a Kitsch e dar-lhes ferramentas e criar um ambiente em que realmente é fácil eles lidarem com as suas entregas online e focarem-se no que realmente importa, que é fazer a comida que nós todos adoramos e a comida que trazemos para casa e que partilhamos com amigos. E aqui está a montar aqui uma one-stop shop, eu costumo dizer que estamos a colocar os restaurantes em autopilot para fazer food delivery, da forma mais simples, mais fácil possível. E nós, na altura, a história é muito engraçada, eu costumo dizer que a razão pela qual eu me juntei à Kitsch era que eu fui um dos meus restaurantes favoritos, a Osteria, um italiano em Santos, e estava a chover, e só o facto de eu sair de casa num dia que estava frio e a chover com a minha namorada e decidirmos ir à Osteria, estava com aquela vontade, queríamos aquele italiano. E chegamos lá e aquilo tem 5, 6 mesas, e sentamos e demorou uma hora e meia a recebermos o prato, a terem o prato à frente, e a razão é que havia qualquer coisa como 30 estafetas da Uber Eats, da Glovo, à porta, que estavam quase a competir com o facto de eu ter ido à Osteria. E eu pensei, isto não está certo. Há aqui qualquer coisa neste modelo que não está correto, porque as pessoas que decidiram ficar no conforto de casa estavam a ter prioridade a mim, que decidi ir ter a experiência daquele restaurante num dia de chuva. E quando o Rui falou deste projeto e o Nuno falaram desta ideia de repensar o que é food delivery para estes restaurantes, para os melhores restaurantes da cidade que ainda não estão a fazer delivery, eu lembrei-me deste problema e lembrei-me, sim, exatamente, faz todo o sentido e passa desde as cozinhas virtuais, criar espaços para restaurantes estarem 100% dedicados a delivery, até todo o software que torna simples lidar com este mundo digital que eles não estão habituados, e é isso que estamos a construir e é isso que continuamos a fazer e a crescer com imensos clientes.
É interessante que tenhas dado esse exemplo da Osteria, porque de facto tenho reparado isso cada vez mais quando vou aos restaurantes agora. Os empregados do restaurante estão muito preocupados com todos os pedidos, o volume de pedidos que têm de delivery e às vezes para quem lá está, sente que está assim um bocadinho negligenciado, não é? Ainda não tinha partilhado isso com ninguém, foi bom ouvir este testemunho teu. Ainda não tinha, no fundo, transmitido isto, este sentimento que tenho tido. De alguma forma coloca aqui um problema. Mas eu acho que também o facto de os dois fundadores da Kitsch serem duas pessoas que estavam a liderar a Uber em Portugal, de certeza que te deu alguma confiança quanto ao conhecimento que tinham sobre o tema, não é?
Não, claramente, claramente. Eu acho que todas as startups têm que procurar o que é chamado unfair advantage, ou seja, aquela pequena peça que a diferencia de qualquer outro concorrente que pode entrar no mercado. Normalmente isto é ao nível das pessoas, qual é o perfil, qual é o background, qual é o conhecimento único que estas pessoas têm que outras pessoas que queiram entrar no mesmo mercado se calhar não vão ter. E no nosso caso, claramente, o facto do Rui, do Nuno e do Henrique virem da Uber e da Uber Eats deu muita confiança de que eles compreendiam o mercado, de que já estavam lá dentro e percebiam quais é que eram as mecânicas e as dinâmicas para se vingar em food claro. Tech. E eu acho que, ao contrário, eles viram em mim também o conhecimento e a confiança de que eu ia conseguir construir o produto que eles precisavam e que iria fazer a Kitsch vingar e dar e resolver os problemas principais que ambicionávamos resolver.
Pois, por isso eu ia perguntar isso, que é, ponto no outro lado, não porque é que tu escolheste a Kitsch, mas o que é que fez com que eles te escolhessem a ti também? Acho que acabaste de alguma forma por responder, não é? De sentir que a tua experiência de product iria garantir que eles podiam estar confortáveis com aquilo que iria ser entregue, é isso?
Sim, claramente, claramente. Eu acho que uma das partes principais era alguém que soubesse o que é que tinha de ser feito para se arrancar com um produto que não existia, from the ground up, de raiz, e eu acho que em mim eles viram que eu já o tinha feito várias vezes e trouxe essa confiança, e desde então todo o meu processo é o que é que nós devemos construir, o que é que podemos construir e também o que é que não devemos construir, que é uma boa parte que define o que é que uma startup consegue e não consegue fazer, e essa foi a razão que lhes deu confiança. Eu quero acreditar também que a química que foi criada entre nós naquele processo de dating que acontece sempre quando se está a recrutar alguém, também ajudou, que no fim do dia, especialmente quando se juntam no início de uma startup, acabamos por passar mais tempo com estas pessoas e a pensar nas mesmas coisas e a discutir as mesmas coisas às vezes do que com a nossa própria família.
E percebeste que a visão está alinhada?
Completamente. Tem que haver um alinhamento de visão, tem que haver uma compreensão e um buy-in de missão de que queremos fazer isto e resolver o problema. Acho que ajudou a minha história pessoal da Austeria, ajudou bastante eu a compreender que isto era uma missão na qual eu queria embarcar, mais um tour of duty, e eu acho que isso ajudou a criar esse alinhamento.
Ok, boa, boa. E olha, gostava de fazer aqui uma pergunta sobre um tema de uma forma global, portanto, por todas as experiências onde passaste e o que tens visto também neste tipo de startups, scale-ups, etc. Em termos de salário e benefícios, acho que é uma das dúvidas que muita gente tem. Como é que isto se compara versus outros percursos alternativos, talvez mais corporate, mais tradicionais? Consegues partilhar aquilo que tens visto ao longo da tua carreira?
Sim, eu acho que é assim, salário, eu vou-te chamar compensação, porque a compensação hoje em dia, especialmente em startups, é feita de muitas maneiras diferentes, desde participação na própria empresa até algum tipo de benefício de flexibilidade que pode existir, etc, etc. Mas não é o único, ou seja, a parte higiênica, a parte também salarial, dinheiro real, mas as pessoas têm que começar a compreender a compensação, especialmente quanto mais novas são em taxa de crescimento e aprendizagem. E numa startup é onde se vai realmente crescer, aprender, errar fenomenalmente, vezes sem conta, e é com esses erros que se aprende também. E essa é uma parte da compensação que muitas vezes as pessoas não aceitam ou não veem como parte importante, especialmente quanto mais novas são. É preciso pensar que quanto mais novos somos, menos responsabilidades financeiras temos. Portanto, às vezes, otimizar para o salário, otimizar para o que se ganha,
não é o mais importante.
Exatamente, não é onde se está a investir da melhor maneira. Por vezes, quando se junta uma startup no início, estamos literalmente a investir. Estamos a investir, se calhar, numa startup porque estamos a receber uma participação com um salário inferior, portanto aquilo que se está a deixar na mesa de ir para o outro lado está literalmente a ser investido na participação que se recebe. Muitas poucas pessoas veem que isto torna-te um investidor daquela empresa, mas também estamos a investir no nosso próprio crescimento. Não digo que se calhar mais tarde não se comece a reequilibrar aqui as coisas, passamos a ter outras responsabilidades, mas muitas pessoas não tomam em consideração essa compensação de crescimento. Agora, a expectativa, e sendo óbvio, como é óbvio, uma startup tem muito menos capital, tem muito mais risco, não sabe como é que o amanhã pode ser, não sabe se fechamos capital, investimento, se somos rápidos o suficiente a tornar um negócio sustentável. Portanto, essas coisas são incógnitas. Portanto, é natural que quem tenha que fazer essa matemática e esteja a contratar alguém não vai ter a disponibilidade financeira para oferecer esse tipo de coisas. E aí o desafio que eu faço a todos é como é que conseguimos encontrar um equilíbrio de compensação que pessoalmente nos deixa confortáveis, que vem de se calhar puxar por algum tipo de flexibilidade, se calhar vem por puxar por algum tipo de responsabilidade que não se teria numa outra empresa, se calhar vem por puxar algum tipo de acesso especial, acesso a pessoas, acesso a investidores, acesso a board, que não teríamos noutra empresa e que nos vai permitir crescer, e depois idealmente colocar em perspectiva, ok, quão boas são as pessoas que estão aqui, quão incrível pode ser a aprendizagem que eu vou ter, como é que é este mercado, é um mercado que está quente, que está a crescer e que eu vou aprender muito com ele, e o que é que eu preciso que me seja dado, que eu sei que não me vão dar no outro lado, para eu poder crescer como um profissional, como uma pessoa que executa, que cria valor, e tomar isso tudo em consideração, porque é nas startups que realmente somos realmente desafiados e vemos o valor que cada um tem.
Mas de qualquer forma eu acho que a médio e longo prazo tu, com essa aprendizagem que tens, também vais-te valorizar como
completamente, claro,
profissional, não é? De alguma forma, claro. E portanto vais chegar a uma altura onde se calhar mesmo a nível monetário, isso vai-se traduzir num retorno, não é?
E por vezes um retorno superior a qualquer pessoa que não foi por esta rota, porque o que estamos a ver hoje em dia é que muita gente esteve envolvida em startups, especialmente startups que são digitais por defeito, aprenderam tantas coisas e cresceram de tal maneira rápido que hoje vemos multinacionais, empresas enormes que precisam de se reinventar e precisam de investir e arriscar em pessoas que só conhecem o digital por defeito, e por vezes estas pessoas vão parar a certas posições com responsabilidades que são claramente ou historicamente nunca iriam para alguém se calhar tão novo ou com tão, entre aspas, pouca experiência. E agora estão pessoas que estão nas zonais, nos CTTs, em empresas muito grandes, em cargos que estão orientados a digital, as Leroy Merlin, portanto, imensas empresas que agora vão colocar pessoas que são claramente jovens, mais jovens do que se calhar a geração anterior era naquela responsabilidade, e com isto dão saltos significativos e também tiram daí muito, muito proveito, porque de repente têm uma equipa que depende imenso delas e têm desafios enormes com uma plataforma e com uma escala e com uma rede gigante que são estas empresas. Portanto, há sempre essa rota. E depois há outras pessoas que simplesmente continuam a crescer dentro das scale-ups e que vão para growth startups e que estão envolvidas em desafios a uma escala global enorme e que continuam a aprender esse formato. Naturalmente, estas empresas depois têm tendência a pagar mais, claro. Muitas vezes estas pessoas vão para este e voltam a sentir aquele bichinho de voltar a early stage, às empresas mais pequenas e às startups, e voltar a meter as mãos na massa, por vezes com uma posição de liderança superior, porque já viram muita coisa.
Pois.
Mas é isso que tendencialmente se vê, portanto, estamos a investir em nós próprios.
Pois é isso, e eu acho que outro benefício também do percurso como aquele que estás a fazer é de alguma forma a marca profissional que acabas por inevitavelmente criar. Eu pelo menos noto isso, vou acompanhando também a tua carreira, e hoje em dia nós, através do LinkedIn, todos acompanhamos mais ou menos o que é que anda toda a gente a fazer. Ainda na Uniplaces, começaste, quando ainda estavas na Uniplaces, pensou em termos de timing, começaste até a ajudar outras startups tecnológicas, tornaste também mentor de aceleradoras, algumas de referência global como a Techstars, a 500 Startups, também nunca perdeste a ligação à universidade e geres o programa de executivos na Católica, Digital Product Management Fundamentals. E portanto há aqui claramente uma vontade muito grande de partilhar know-how com outros. Eu já tinha percebido isso na altura pelo Startup Scholarship que tu criaste também, um programa quando estavas mais ligado à faculdade ou no final do curso, penso eu. Porquê que tens esta vontade tão grande? Podes partilhar?
O porquê de eu ter a vontade não sei, mas ela está cá. E sabendo que ela está cá e tendo a energia e as horas no dia para o poder fazer, eu vou fazê-lo. Eu acho que, de certa maneira, vem muito em linha com como começámos esta conversa. Eu consigo ver a sorte que tenho e que tive e o acesso e a exposição ao que tive, e seja pela educação ao qual fui exposto e que tive a sorte realmente de poder tê-la, vem sempre aqui uma vontade de give back, de dar de volta tudo o que eu tenho aprendido e dou de volta de várias maneiras diferentes. E eu acho que a melhor maneira de ter um impacto que se escale e que se estenda é transmitir isso para outras pessoas que depois podem transmitir a outras pessoas, criar aqui um efeito de rede. Eu faço isso através da universidade, onde dou aulas, eu faço isso através do programa de executivos para pessoas que claramente estão noutra fase de carreira, mas que beneficiam pelo menos de algumas coisas que eu tive exposto. Eu faço isso com as minhas equipas diariamente, eu faço isso com os programas e com as iniciativas a que me associo. É sempre com essa vontade de como é que eu consigo tornar uma pessoa pelo menos uma versão um bocadinho melhor dela própria e idealmente com a vontade de ir tornar uma outra pessoa uma versão um bocadinho melhor dela própria. Eu acho que, como eu disse, eu não sei de onde é que a vontade está, mas ela está cá. E eu sinto que estou numa década, esta década, a minha década dos 30, que é muito focada em fazer isto orientado a pessoas, à universidade, etc. Eu sinto que eventualmente vou entrar, se calhar numa década dos 40, que vai ser mais orientado a um tipo de serviço público, a um tipo de instituição pública, onde eu posso trazer exatamente o mesmo, numa escala ainda maior, numa escala a nível social, com a mesma vontade de digitalizar, de usar tecnologia em prol de progresso, em prol de tornar as condições mais gente cada vez melhor. Costuma-se dizer que o futuro está cá, não está aí distribuído da mesma maneira. Como é que eu posso ajudar a distribuir o futuro de uma maneira um bocadinho melhor por mais pessoas? E eu acho que é isso, eu acho que essa vontade está lá, não sei porquê, mas está.
Mas achas que também aprendes a ensinar?
Imenso, imenso. Acho que é a melhor maneira de se aprender é a ensinar. Eu acho que aí é onde as faculdades erram mais. Todo o processo de educação está incrivelmente errado porque nós passamos o tempo
a receber e a memorizar.
Aprender, a tentar aprender, a ouvir alguém a ensinar-te. Mas a maneira de reter informação e de realmente aprender é quando ensinamos isso a outra pessoa. É quando passamos essa informação, usamos uma parte diferente do cérebro e isso retém ali o conhecimento. E o facto de isso não acontecer no nosso modelo de ensino é o porquê das taxas de retenção do conhecimento que temos ser incrivelmente baixo. Claro que depois o que fica lá é aquela informação que nos ajuda a operar mais tarde, mas eu aprendo com, não só com os meus alunos, mas com as aulas todas que dou, e mesmo que elas sejam repetidas, há qualquer coisa nova que me faz relembrar algum momento, se calhar na minha semana, que eu podia ter feito de uma forma diferente, e isso vem do poder ensinar.
Ok. E portanto, tu acabas com todas estas experiências, eu acho, a ter uma visão bastante global deste mercado de trabalho também. Gostava de saber a tua opinião, como é que tu vês este espaço de tech business, product management, para quem tem um background de economia e gestão e que está neste momento em início de carreira, portanto, os próximos anos, no fundo.
Eu acho que é uma oportunidade incrível. Eu acho que, assim, o mundo está... E por vezes nós, pessoal mais novo, entre aspas, vive numa pequena bolha que achamos que as coisas estão mais digitais e tecnológicas do que o mundo verdadeiro. O mundo verdadeiro ainda é incrivelmente analógico, ainda está incrivelmente atrasado numa ótica das ferramentas e dos processos e dos produtos que se usa no dia-a-dia. E existe aqui uma oportunidade que, graças a esta pandemia, foi fantasticamente acelerada, de uma digitalização, uma transição digital e uma utilização de processos que, de outra maneira, as empresas não iriam sobreviver, e isso vem com repercussões muito grandes nos próximos anos, seja porque as empresas vão lançar muito mais produto digital, muitos mais serviços digitais, seja porque as empresas e a liderança das empresas compreenderam finalmente o impacto que tem as pessoas terem acesso a ferramentas tecnológicas para fazer o seu trabalho e o impacto que isso tem no próprio bottom line, na capacidade da empresa produzir, e aí abre muito espaço para ter pessoas a gerir produtos, pessoas a criar produtos, pessoas a inovar internamente ou externamente, em empreender, e o mundo de gestão de produto não é mais do que tomar decisões de maneira a gerir o caminho e a vida de um produto da melhor maneira possível e a resolver mais problemas. E eu acredito piamente que a única maneira de resolvermos os problemas mais importantes do mundo é utilizando tecnologia para os resolver. E eu acho que o mundo de product management, o mundo de criar produtos, vai ser ainda maior do que é hoje, vai ser incrivelmente valioso. E hoje existe muita procura e muito pouca oferta, e geralmente o que se faz no mercado de trabalho é boas compensações, é boas oportunidades, e eu recomendo muita gente a que se conseguir, que se coloque nesse caminho.
E é cada vez um caminho mais atrativo, e o tipo de empresas tecnológicas também estão na vanguarda, vê-se pela própria bolsa, o mercado de ações, não é? Que são cada vez mais valorizadas também. Eu gostava de saber também, para alguém que queira ter um percurso como o teu, que formação, experiências, competências, interesses ou que perfil é que achas que deve ter se ainda não o tem? Portanto, como é que se pode moldar e o que é que deve procurar?
A coisa mais importante é ter energia e vontade. Sinceramente, é simplesmente ir de cabeça. Mais do que qualquer conhecimento que eu tive, mais do que qualquer curso que eu tirei, mais do que tudo, foi a vontade de fazer, de ir falar com as pessoas, mandar aquela mensagem, chatear alguém, colocar-me publicamente lá, exposto a uma realidade que se calhar podia me dar medo, porque podia ser rejeitado ou porque alguém podia achar que eu estava a fazer algo que não devia ser. Não, nada disso interessa, interessa fazer. Portanto, isso é o melhor conselho que eu dou para alguém que quer fazer este percurso de fazer coisas acontecerem. O meu segundo conselho é procurar um bocadinho as pessoas que podem fazer isso acontecer, algum tipo de mentor, algum tipo de sponsor, e também escolher um bocado os managers, escolher para quem se vai trabalhar, com quem se vai trabalhar. Eu acho que isso permite as pessoas fazerem um bocadinho este percurso, e em produto, especificamente em produto, é procurar as empresas que compreendem que têm produto no seu centro, que são product-centered, product-led, que têm equipas e que têm produtos com uma qualidade fantástica. Normalmente, quando o produto tem uma boa qualidade, a probabilidade da equipa de produto ser boa também é relativamente alta. Portanto, juntar a essas empresas, procurar uma oportunidade nessas empresas. Gestão de produto tem um problema, que é muito difícil entrar. É muito difícil ser-se um product manager, especialmente um digital ou um technological product manager, porque normalmente nós só procuramos as pessoas que já têm experiência, porque é um risco grande, no fim do dia gera-se um produto. E a melhor forma é juntarmos-nos a uma empresa que é product-centered, orbitar produto, uma posição que orbite produto, e eventualmente, se mostrarmos que somos curiosos, que fazemos as perguntas, temos a energia, temos a vontade de aprender, de crescer, de ter impacto, tendencialmente a pessoa cai para o produto, ou seja, é puxada, vai ser recrutada, alguém vai notar nessa pessoa e vai querê-la ter na equipa, e eu acho que esse é o melhor formato de seguir este recurso.
Mas o que tu disseste acho que é interessante também, porque quem está no início de carreira ainda se pode moldar, ainda pode ir de facto para um ambiente onde está centralizado em produto, como estás a dizer. Para quem está numa fase mais tardia, imagina que tem 5, 10 anos de carreira, se calhar está nos 30, não é? Naquela fase, se calhar até há sempre as crises, não é? As crises dos 30, claro. Dos 40, dos 50.
Claro, 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 claro.
Quem está naquela fase dos 30, achas que ainda vai a tempo de fazer a transição?
Costuma-se dizer que o melhor dia é hoje. Vai claramente a tempo. Novamente, tem tudo a ver com a vontade e com a energia que uma pessoa tem. Se uma pessoa que está nessa fase da carreira tiver a energia, tiver a vontade, vai conseguir. Há uma coisa boa, que agora existem imensos cursos online, por exemplo, graças a esta pandemia criou-se imenso conteúdo, imensos cursos onde uma pessoa pode ir aprender, cursos que são leves o suficiente para enquadrar com a vida profissional, sem o risco de termos que ir gastar se calhar demasiado dinheiro a tentar ganhar novos conhecimentos. E que ajuda também a ser exposto a um network, a uma rede de pessoas com vontades similares, e que dá para aprender e que dá, por vezes, a criar um mindset para internamente encontrar o caminho para esse lugar. Mesmo que tenha uma empresa que não seja totalmente tecnológica, não tenha produto no seu centro, por vezes esse tipo de curso ajuda a chegar lá. Portanto, claramente dá em qualquer idade, qualquer altura.
André, por falar nesses cursos, antes de terminarmos, já agora tu também lançaste um curso desses, não é?
Sim,
o One Month PM, se puderes dar um breve contexto, acho que era interessante.
Exatamente, eu acho que vem muito com esta missão de transmitir conhecimento e eu perguntei-me quase a mim mesmo qual é a melhor maneira, toda a gente tem este sonho, qual é a melhor maneira de mudar o mundo, e eu percebi que pode não ser a melhor, mas a mais provável de acontecer é trazer mais product thinkers para o mundo, que abordam os problemas como eu acredito devem ser abordados, como um product manager aborda os problemas. E a forma como eu vi é como é que eu consigo criar aqui um programa que rapidamente, em um mês, mas de uma forma leve o suficiente, ou seja, que uma pessoa não tem que se despedir para ir fazer esse curso, que consegue fazer, e de uma forma que seja acessível. O nosso programa base custa 99€ e isto é acessível, ou minimamente acessível, ou especialmente se uma pessoa quiser colocar isso como expense numa empresa, também o pode fazer, normalmente há budgets para isso, e tem ali 10 horas de programa em que durante um mês vai aprender o que é produto, fazer um desafio connosco com esta comunidade que estamos aqui a crescer, a estar exposto a business leaders e product leaders que se juntam a nós semanalmente para vir falar sobre o seu próprio percurso, um bocadinho que estamos a fazer aqui. E o feedback tem sido fantástico e a procura, a lista de espera é incrivelmente longa.
Pelo que percebi, já tens uma data de meses esgotados, não é? Portanto, agora quem quiser é só lá para meio do ano, é isso?
Eu acho que vão abrir aqui uns programas extra, temos aqui umas ideias muito giras com pessoas fantásticas que vão trabalhar aqui connosco e temos novidades a acontecer aí nas próximas semanas, mas sim, é verdade, o primeiro programa saiu e houve muita procura, muita gente juntar-se à fila de espera para se juntar ao programa, porque no fim do dia nós fizemos o que a maioria, o que ainda não existia, que é um programa que parece atrativo, com um preço que está acessível à maioria das pessoas que quer realmente investir em si própria, num mercado, em produto, que ainda há pouca oferta e há muita procura e as pessoas compreendem a necessidade. Portanto, acho que o timing foi certo e o mercado está a mostrar, portanto, sim, se tiverem esse interesse, claramente, é juntar-se ao waiting list e claramente vão surgir programas que vão ser super interessantes.
Portanto, quem nos estiver a ouvir e quiser consultar, pode ir ver algum site, falar contigo, pode mandar uma mensagem no LinkedIn.
Podem ir a onemonthpm.com e vão ver lá o programa, é só inscrever, é super fácil e vai valer a pena. E no fim deste mês acaba a primeira edição, vão poder falar com as pessoas que passaram por ela, idealmente, hopefully, vão dar bom feedback do programa e vão ver que vai valer a pena e é dinheiro bem investido.
Então já estás no fundo a concretizar a tua missão de democratizar e evangelizar aqui o conhecimento de Product Management. Acho que ainda estavas a falar dos 40, mas nos 30 já estás a fazer isso.
Tem que ser rápido. Eu acho que é mais uma peça para conseguir fazer isso. É preciso montar muitas peças. Esta é mais uma e esperemos que se calhar daqui a um ano, daqui a dois, haja mais peças a acontecer e estou confiante que, conhecendo-me, confio muito em mim no futuro.
Boa. Olha, André, muito obrigado, vou continuar a seguir o teu percurso, pá, gostei imenso de ter, fico aqui conselhos espetaculares, eu acho,
obrigado,
e também uma esperança para muitos gestores que possam seguir este percurso.
Obrigado, Will, foi um prazer aqui a nossa conversa, e boa sorte, continua a crescer.
que bom que é quando percebemos que a energia e a vontade de aprender são as características que nos permitem alcançar novos voos. Uma mensagem pragmática para todos aqueles que têm receio de não ter o perfil técnico, o nível de experiência ou de já não poderem alterar o rumo do seu percurso para trabalhar neste universo mais tecnológico de produtos digitais. Outra mensagem importante que o André passou é de que hoje em dia muitas das melhores oportunidades não estão publicadas online e por isso o networking é fundamental. E engane-se quem achar que isto é ter muitas conversas superficiais em eventos, recolher cartões de visita. Quando o André sugere ter uma rede forte de pessoas que confiem em ti, o objetivo é conseguir que estas pessoas na tua rede próxima e que te podem abrir portas relevantes vejam em ti um potencial que te torne uma das primeiras opções para eles referenciarem, caso surja alguma oportunidade que faça sentido. Na próxima semana vou falar com um ex-empreendedor que atualmente lidera uma equipa de marketing digital numa empresa de referência. Entretanto, segue as páginas de LinkedIn e Instagram e subscreve o podcast no site para passares a receber os episódios em primeira mão no e-mail. Beijinhos e abraços!